בבינת התודוס בעזרת השם, דף חב זין, מסכת חגיגה, אסתם דף חבב נובצו, נעשה סטריה כסימה פרבש, נקומץ הגמרה, לא אינסימה, תמה פלאברית. אסתם דו מיידו אסונט, קונחלסון אה, פוריפיקסן דוס אוטנסילוס ובטעמידש, דפויס דה פסט. Vimos já que tem Kuanim, que sabem as alakó do sacrifício, porém são ameaçados com relação às leis de purezas e impurezas. E durante o ano são consideradas pessoas que não se cuidam de impureza. Então os Kuanim falam que essas pessoas são consideradas pessoas impuras. Na dúvida, talvez ele está impuro, ele vai impurificar outra superfície. Tem Kuanim desse tipo também. Então, depois da festa, se purificam os utensílios. Na festa já vemos que os amearatos são considerados pessoas puras. Temos esse conceito que queremos que todo o povo seja unido, ninguém se envergonhe de ninguém, ninguém suspeite de ninguém. Kol Yisrael Haverim, Keish Echad Haverim. Então na festa não existe essa impureza do amearatos. Porém, depois da festa existe sim a impureza. Vimos já o opinião de Rahamim, que se algo entrou em contato com amearatos na festa, depois da festa, isso tem que ser purificado. Mesma coisa com relação aos utensílios do Betamidash, temos o receio que algum Kohen Amaretz encostou no utensílio, depois da festa, vamos purificar esse utensílio no Mikve. Então, vimos a nossa Mishnah também uma outra alaha. Avisavam a todos os Kohanim, ninguém encoste na mesa sagrada. A mesa sagrada que estava no Eichal, na sala coberta do Betamidash, se colocava lá o Lechem Apanim, os 12 pães, de Shabbat para Shabbat. Ninguém encoste nessa mesa. Não queremos que essa mesa se impurifique, vamos por que na Gumará. E fala a breta, tá na fala aqui a Tazina Gumará. Izaru shematigu bashulchan uba menorá. A breta adiciona, não encoste na mesa sagrada e ninguém encoste na menorá, no candelabro sagrado. Pergunta na betana de dar maita malota na menorá. Por que o sábio da nossa Mishnah não mencionou a menorá? Porque ele estava só preocupado que talvez a mesa vai se impurificar. Com relação à mesa está escrito Tamid, que a mesa tem que estar sempre no Eichá, sempre em frente ao Kodesh HaKodashim. Então, se a mesa se impurificar, não tem que levar ela no Mikve, e ela não vai estar nesse momento na frente do Kodesh HaKodashim, na frente ao dentro do Eichá, que seria proibido. Então, evitavam a todos encostar na mesa sagrada. Menorá Loktiv Beit Tamid, porém, com relação à menorá, não está escrito que a menorá tem que estar sempre no Eichal. Temporariamente, a menorá pode ser tirada do Eichal, levar no Mikve e devolver. Essa é a opinião do sábio da nossa Mishnah, por isso não avisaram para não encostar na menorá. Veida, porém, o sábio da Braita sustenta que é uma diretiva, esse é escrito com relação à menorá, Veida menorá no Hachashulchan, que a menorá tem que estar sempre em frente à mesa sagrada, que é uma diretiva, tamida, é como se o Torá estivesse falando que a menorá tem que estar sempre no Eichal. Se a menorá está sempre na frente da mesa sagrada, e a mesa está sempre no Eichal, então a menorá também está sempre no Eichal, fala o sábio da Braita. Então seria um problema também ter que levar a menorá para se purificar, então ninguém encoste na menorá. Veida, apreensão da nossa Mishnah, que não concorda. Ele fala que podemos pegar a menorá sem problema para purificar. A Ulik Volama como Deata. O que a Mishnah, que a Torá fala, coloque a menorá em frente ao shulchan, significa que a posição da menorá está em frente à mesa. Ou seja, quando a menorá está no Eichal, que seja em frente à mesa, porém nem sempre a menorá tem que estar no Eichal. Pode ser levada para ser purificada e devolvida depois. Uma discussão entre a Mishnah e a Breta. Pergunta para ver tempo clay de clietza sulenachatum. Pergunta para uma pergunta muito forte. Por que você fala que para ninguém encostar na mesa sagrada para não se purificar, para não ter que levar no mikve, você podia falar que a mesa sagrada não é vulnerável ao resto da impureza, porque é um utensílio de madeira, a suilenacha, que ele é imóvel. Uma vez que ele tem que estar sempre lá no Eichal, é um utensílio de madeira fixo. E não é vulnerável ao resto da impureza, de kol klietza a suilenacha, lomitame, e qualquer utensílio de madeira que é fixo no lugar dele, não pode ser movimentado, ele não é vulnerável ao resto da impureza. Então poderíamos deixar assim os Kohanim encostarem na mesa sagrada. Maritama, por que você fala que o utensílio de madeira que é fixo, é imóvel, ele não é vulnerável a receber impureza? Utensílios de metal são sim vulneráveis a receber impureza, mesmo que são imóveis. Dumia de saco, porque a Torá comparou o utensílio de madeira com um saco. Um saco é um saco que se usava normalmente para colocar verduras na área, é feito de pelos de cabra. A Torá compara esses dois objetos para quê? Masak mital tel maleverekam, assim como um sac, ele é móvel, tudo que está cheio de verduras ou vazio, avkom mital tel maleverekam, assim também qualquer outro utensílio, que é como um sac, ou seja, ele é móvel, ele é vulnerável a receber a impureza, o utensílio de madeira, que ele é móvel, ele é vulnerável a receber a impureza. Então, a mesa sagrada, é um tecido de madeira fixo, não parece como um saco, então não é vulnerável a receber a impureza. Responde Agmará, Ainami mitalte, malevereka, uma novidade muito grande. A mesa sagrada também é considerada um tecido de madeira móvel. Por quê? Que é Erishlakish, como fala Erishlakish. Demar Erishlakish, disse Erishlakish, Maidirti. Qual é a explicação desse seguinte passo? Alashulchana taor. Coloque o lechem apalim, aqueles 12 pães que ficavam na mesa, coloque sempre na mesa com a mesa pura. Por que a Torá tem que falar que a mesa tem que estar pura? Michlal Sheu Tamei. Se deduz aqui que a mesa é vulnerável a receber a impureza. Temos que tomar cuidado que a mesa seja pura para colocar o lechem apalim lá. Então se vê daqui que a mesa sim é vulnerável a receber a impureza. Pergunta na Vea, mas por que recebe a impureza? Clientes assurenachatu. A mesa é um tecido de madeira que é fixo, é imóvel. Vem no Mecabel Tumá, não deveria receber a impureza. Ela, por isso explica aqui o sábio, Melameche Magubi Inotumar Imbole Oleregalim Lechem Apanim. Se vê daqui uma alahá, vimos uma serra de Yomá, essa alahá também, para revisar. E a alahá é a seguinte: nas festas, pensa Shavuot Sukkot, se levava a mesa sagrada com o Lechem Apanim até a entrada do Eichal, em frente a todos que estavam lá na Azará, todo o povo, e mostravam o Lechem Apanim para o povo. Veomrimlem, falavam para o povo, Reu Ribatrem Lefnei Amakum, veja quanto Hashem gosta de vocês. Se lucou que se durou, o pão aqui está idêntico. No momento que ele foi colocado na mesa no Shabbat anterior, assim também no momento que ele é tirado da mesa no próximo Shabbat, ele está idêntico, está fresquinho, está quente, um milagre. Isso é o amor que Hashem tem para o povo de Israel, que mantém esse pão fresco, ou seja, um respeito à mitzvah. É um sinal que Hashem quer agradar o povo de Israel, os quais vão comer esse pão no Shabbat. Damar Abishob Elvi, disse Abishob Elvi, Nesgadon Naasab Alechem Aparim. Um grande milagre foi feito com o Lechem Aparim, esses pães, que se durou o carcelo com esse milagre, quando ele era tirado, ele estava idêntico ao quando ele foi colocado. Shiremai, como falou, Pasuklasum Lechem Chom Beyom Elakhok, que quando, ele foi, quando o pão é pegado, ele está ainda quentinho ou fresquinho. Então o que se vê daqui? Que a mesa é sim móvel. Tem ocasiões no ano que pegavam a mesa com o Lechem Apanim e levavam até a entrada do Eichal, depois devolviam. Então a mesa é sim móvel, é vulnerável a receber a impureza, por isso falam com os Panim, ninguém encoste nessa mesa na festa. Pergunta Agmará, metei pro Kleime Shum Tzipur. Por que você explicou assim a impureza, que a mesa é vulnerável a receber a impureza? Porque ela é um utensílio de madeira móvel. Vetei pro Kleime Shum Tzipur, você deveria falar que a mesa é vulnerável a receber a impureza porque a mesa é coberta com ouro. E o ouro é um metal, e um tecido de metal é vulnerável a receber a impureza, mesmo que ele é imóvel. Então deixa de lado essa explicação de Erishlakish. Pode falar que a mesa é sim imóvel, porém é um tecido de metal. Como explica a Mishnah, que quando temos um utensílio coberto com uma outra substância, outra superfície, o dominante com relação às leis de purezas e impurezas é a cobertura. Com relação à mesa, a mesa é um utensílio de madeira. Porém, é coberto com ouro, então o dominante aqui é o ouro. Então, com relação a isso, com relação às leis de impureza, é como se fosse um utensílio todo de ouro. E seria vulnerável a receber a impureza mesmo que é imóvel. Qual é a prova disso? A churrada dulfek, uma mesa. E um dulfek é um banquinho que tem uma tela de couro em cima, que se coloca lá comida. Em cima da mesa coloca comida, sobre isso também se coloca comida, e se impurificou. Xenifretu, agora a pessoa quer purificar esse utensílio. Ele desmontou essa mesa, desmontou esse dulfik, ou ele cobriu com mármore. Mármore é uma pedra, e um tecido de pedra não é vulnerável a receber a impureza. Ele quer purificar esse utensílio através disso. Vexier baima koma nahat kosot. O que ele fez é, ou desmontou todo a churrana, o dulfik, ou cobriu eles com mármore, porém deixou um espaço para que ele poderia colocar dois copos lá. Então, ele desmontou a mesa, por exemplo, mas não desmontou ela inteira. Deixou um pedaço da mesa de pé, que ele pôde colocar dois copos lá. Ou a mesma coisa com relação ao Dulfik. Ou ele cobriu tudo com mármore e deixou dois espaços para colocar copo, que dá para ver o couro lá, dá para ver a superfície da mesa lá. Então o quê? Também, essa Shulchan ou Dulfik continua impuros. Por quê? Porque ele não desmontou, não destruiu a mesa, não destruiu esse Dulfik, porque ele pode usar ainda a mesa ou Dulfik, esse apoio de, que tem essa tela de couro, ainda para a função original, que era para colocar lá copos, colocar lá comida. Então isso é, continua sendo impuro. Lebidah me fala, Lebidah makoma nahat ahatiho. Fala Lebidah, não só que ele deixou o espaço para colocar dois copos, isso continua impuro. Ele tem que deixar também espaço para colocar pedaços de comida lá, dois pedaços de comida. E aí, essa mesa ou Dufi continua impuros. Porém, se ele deixou só espaço para dois copos, isso já se purificou. Se a família me dá a função principal dessa mesa, ou esse Dulfi aqui, é colocar também copos e também comida. Se ele deixou só espaço para colocar copos, é considerado que ele o quê? Desmontou o utensílio, desfez o utensílio se purifica. Porém, o que se vê daqui é que se a pessoa pega esse Dulfi aqui, ou essa mesa, e cobre com mármore em toda a superfície, não deixou espaço para colocar copos também, o que acontece? Que isso se purificou. Aqui se vê que o dominante do utensílio é a cobertura, mas que a cobertura é uma cobertura de pedra, e a pedra não é vulnerável a receber a impureza. Então o utensílio se purifica. A mesma coisa com relação à mesa. A mesa sagrada do Beit HaMikdash era de madeira coberta com ouro. O dominante é o ouro. É um utensílio de metal que, mesmo que é imóvel, é vulnerável a receber a impureza. Você não precisava chegar e falar que não é como o Reish Lakish, que pegamos a mesa, é uma mesa móvel, porque pegamos a mesa na festa, mostramos para o povo o Lechem HaPanim. Isso pergunta aqui a Agmará. Pergunta a Agmará, Verritem Hashani Atzei Shittim de Hashim. Velobar. Se você quiser me responder, fala Agmará, que talvez a mesa é diferente. A mesa é feita de Atzei Shittim, uma madeira muito nobre. E é tão importante essa madeira nobre, chama Acácia no português, Velobatli, ela não é secundária à cobertura. Quando se trata de uma Shulchan, um Dulfik aqui, que é feito de um material normal, ele é secundário à cobertura. Mas talvez a mesa, que é feita de uma madeira tão nobre assim, o dominante é a mesa, então continua sendo um utensílio de madeira. Fala-me ali, Reish Lakish. Dá para entender essa explicação conforme a opinião de Reish Lakish. Que o quê? De Amar que falou Reish Lakish, Loshano Ela Bekli Aksalgim. Quando é que falamos que a cobertura é o dominante? É quando se trata de um utensílio simples, como esse utensílio, Aksalgim, um tipo de utensílio simples, que vem do exterior, fala aqui neste aqui. Alabekli masmim lobatli, porém com relação a um utensílio muito, muito especial, ele não é secundário à cobertura dele, o dominante é o utensílio. Então, Chapira, deve aprender essa explicação da Gemara antes. A madeira da mesa sagrada é uma madeira muito nobre. Então, o dominante aqui é a madeira, não a cobertura. Por isso, continua sendo um tecido de madeira, que não seria vulnerável a receber, por exemplo, porque é imóvel. Falamos que é sim móvel, porque às vezes mexemos a mesa para mostrar para as pessoas nas festas. Eu era Rabi Yohanan, por isso eu fui me Rabi Yohanan. De Amar que falou Rabi Yohanan. Afilo beklimas mim nami batli. Mesmo com relação a um tecido muito, muito caro, muito especial, nobre, ele é sempre secundário à cobertura dele. Então, aí, Kalene marcou essa explicação da Gemara antes. Se vamos juntar com a opinião de Rabi Yohanan, o dominante da mesa seria a cobertura, seria um tecido de metal. Se você quiser falar que Rabi Yohanan só falou com relação a uma cobertura que é fixa no utensílio, está pregada no utensílio. Aí, o dominante é a cobertura, independente se o utensílio é nobre, é muito caro. Porém, a mesa sagrada tinha cobertura de ouro, não estava pregada na mesa essa cobertura. Talvez Rabi Yohanan concorda que o dominante seria a mesa, não o ouro, porque não está fixo na mesa, é considerado algo à parte, um enfeite, mas não é considerado uma parte importante da mesa, porque não está pregado. Amarraba, mineira, esta aqui, isto é Rabi Yohanan. Esta aqui perguntou justamente essa pergunta para Rabi Yohanan. Betzipui Omed, ou Betzipui Sheinom. Mas quando falamos que o dominante é a cobertura, é só se a cobertura está pregada no utensílio ou não. Bechofet Levis Vazav ou Bechenochofet Levis Vazav? Será que é só se a cobertura está cobrindo também as botas do utensílio ou não? Damali, falou Rabbi Yohanan, lo shna betzipui omet, velo shna betzipui shenom. Não faz diferença se está pregado ou não está pregado essa cobertura. Lo shna bechofet Levis Vazav. Não faz diferença se está cobrindo a borda do utensílio ou não está cobrindo as bordas do utensílio. É sempre secundário a cobertura. O utensílio é sempre secundário. O dominante é a cobertura. Então, volta a pergunta. Aqui temos a mesa de madeira com a cobertura de ouro. O dominante seria a cobertura, conforme Rabbi Yohanan. Então, seria um utensílio de metal. E anteriormente, a Gemara estava considerando a mesa um utensílio de madeira. Começamos a Ravzayin em cima. Fala, a mesa é diferente, por quê? Derachmaná karia etz. Porque a Torá considerou a mesa, chamou a mesa de madeira. Dirtei com valor para o assunto. Amizber etz, shalom shamot gavoa, ve orko shtaim amot, miksotav lo, ve orko ve kirotav etz, ve daber elai ze ashulchan asher lifnei asher. Fala o passo todas as medidas da mesa. No princípio, o passo chama a mesa do altar de madeira. Mas na frente, porque a Torá chama a mesa do altar, porém fala que é de madeira. Então a Torá vem falar que o dominante na mesa não é o ouro, o dominante na mesa é a madeira. Então é um utensílio de madeira, por isso fala agora anteriormente que não seria vulnerável a receber a impureza se não fosse imóvel. E é imóvel sim, como já explicamos. Pergunta na Patat Bemisber Vesem Bechurhan, o pastor começa chamando isso de um altar, depois chama ela de mesa. Por quê? Rabbi Yohanan Vereshtakish de Amitavai, Rabbi Yohanan e Vereshtakish responderam a mesma resposta. Bismar Shemitamidash Kayam, na época que o Betamidash está construído, Mizbeach Mechaper Aladam. O que expia os pecados da pessoa são os sacrifícios sobre o altar. Mizbeach, Achav, agora que não temos Betamidash, infelizmente, Shulchanot Shiladam Mechaper Alav. O altar da pessoa, o que expia, Mechaper, os pecados da pessoa, é a mesa dele. Como ele come na mesa dele, como ele se comporta, o que ele come e se ele convida pessoas para comer na casa dele. É um misbeah. Cada situação boa é como se fosse um sacrifício para Hashem que perdoa os pecados da pessoa. Continua. Kolakirim shomitash estraem shniim. Vimos na nossa Mishnah, no daf anterior, que todos os utensílios do Beit HaMikdash tinham duas reservas. E a Mishnah continua contando que o altar de ouro, o altar de cobre, Mizbeach, Azav, Mizbeach, Anechoshet, não são vulneráveis a receber a impureza. Não é necessário purificar eles, mesmo depois da festa. Fala Agmará, Mizbeach, Anechoshet, Dichtiv. A fonte que o Mizbeach de cobre, que é o altar que estava no pátio do Betamina, chamado Mizbeach, Achetzon, ele não é vulnerável a receber a impureza, Dichtiv, porque falou para o Passuk, Mizbeach, Mizbeach, Adamata, Seri, faça para mim um altar de terra. O altar era de cobre. Por que é chamado altar de terra? Ele é associado com o chão. Ou seja, assim como o chão não é vulnerável a receber a impureza, a terra não é vulnerável, também o altar de cobre não é vulnerável a receber a impureza. No altar de cobre, o Mizbeach HaNechosha se sacrificava todos os sacrifícios, fora o incenso. Mizbeach HaZah, como sabe que o Mizbeach HaZah é o altar de ouro que se sacrificava o incenso dentro do Eichal? Ele não é vulnerável a receber a impureza. Deve ter porque falou para o Sukha Menorá, o candelabro sagrado da Menorá, vê a Mizbechot e os altares. Aqui o Pasuk ele inclui os dois altares na mesma palavra. Itkosh, Mizbechot Zerazé. A Torá associou os Mizbechot, os altares. Assim como o Mizbeach HaNechosh não é vulnerável a receber a impureza, também o Mizbeach HaZah não é vulnerável a receber a impureza. Continuando a falar, Rahamim, o brilho fala Rahamim, e preenche é Metsupi. Fala Rahamim, é o que não dá para entender sem Agumara. Fala os Rahamim que o Mizbeach HaZahav e o Mizbeach HaNechoshet não são vulneráveis a receber a impureza porque são cobertos com metal. Isso aparentemente se vê da Mishnah. Pergunta Agumara, aderava justamente o contrário. Que vai de Metsupi, uma vez que são cobertos com metal, Mitam deveriam ser sim vulneráveis a receber a impureza, como já explicamos. A primeira explicação da Gemara é que talvez os Chaim falam que o Mizbeach é sim vulnerável a receber a impureza, porque ele é coberto com metal, ou ouro, ou cobre. Essa é a primeira explicação. Então seria assim necessário purificar o Mizbeach depois da festa, depois que os Kohanim, Amearatzot, encostaram no Mizbeach. Veiba Eitem, uma outra explicação da opinião de Chaim. Rabbanan e Rabbi Eliezer Kaham. e Rabanan não discutem com Rabi Eliezer. Concordam com Rabi Eliezer que o Mizbeach Hazav e Mizbeach HaNechoshet não são vulneráveis a receber a impureza. Porém, os reis perguntaram outra pergunta para Rabi Eliezer. Maidatcha, por que você fala que Mizbeach Hazav e Mizbeach HaNechoshet não são vulneráveis a receber a impureza? Por que são associados com Adama, com Mizbeach Adama, como acabamos de ver? Para Mishum de Metsupin, você ia falar que o motivo que ia falar para você que o Mizbeach seria impuro se o pastor não falasse Mizbeach Adama, que é o altar de terra, associa o Mizbeach com o chão, não sei por quê. Metsupin, porque o Mizbeach é coberto com metal. Para Miftal Batil Tzipuyan Gabay, fala aqui uma novidade: a cobertura do Mizbeach é secundária ao Mizbeach. Porque, como vimos com relação à mesa sagrada, vimos já que a mesa é chamada de Mizbeach Etz, o altar de madeira. A mesa era coberta com ouro, e o pastor fala que com relação à mesa é como um altar, que o dominante não é a cobertura, o dominante é a própria mesa. A mesma coisa com relação ao Mizbeach. O Mizbeach é só coberto com metal, dentro dele não tem metal. Então, não seria vulnerável a receber a impureza. Isso fala aqui, Rahamim para Rabi Eliezer, ou seja, o motivo que o Mizbeach não é vulnerável a receber a impureza não é porque ele é associado com a terra, com o chão, é porque ele não é de metal, é um utensílio de... ele é fixo no chão e não é de metal, então não é vulnerável a receber a impureza. Isso fala aqui, agora. Continuamos. Amar Rabi Aval, Amar Rabi Eliezer, fala Rabi Aval, nome de Rabi Eliezer. Tamir Rahamim, os sábios da Torá. E Urshel Geinam, Sholetet Baim. Uma novidade. Os Tamir Rahamim, que são sábios da Torá, que cumprem a Torá, se eles, mesmo que eles pecaram aqui ali, lo aleno, eles não são punidos nos infernos com fogo. O fogo não afeta eles. Como você sabe isso? Kalvachomer mi salamandra. Uma dedução desse bicho chamado salamandra. O que? Uma salamandra shetoldat esh hi. Se essa salamandra, que é uma criatura que vem do fogo, é uma criatura que sai de um fogo que foi aceso por 7 anos. Asar midama en usholetet bom. A pessoa que pega essa criatura, pega o sangue e unta o seu corpo com essa criatura, ele pode entrar no fogo. O fogo não vai queimar ele. Tamideh hachamim usalius atura shekol gufan esh. Todo o corpo deles é feito de fogo, porque, como falou o pasuk, alor kotvari kaesh neum Hashem. Hashem fala que os meus dizeres são dizeres de fogo. Explicam os comentaristas que a Torá é como fogo, assim como o fogo cozinha o alimento e melhora ele, também a Torá melhora a pessoa, se a pessoa se aturar com a intenção correta. Então, assim como a salamandra, que é uma consequência do fogo, está protegida do fogo, o Talmid Chacham, que está cheio de fogo da Torá, então com certeza que o fogo dos infernos não vai afetar eles, alachat kama vekama. Com certeza, eles não vão ser queimados nos infernos. Amar Ishtakish de Ishtakish. El Urshel Geinam Sholet de Poshei Israel. Terminar uma serra com algo bom. O fogo dos infernos não afeta pessoas negligentes do povo de Israel. Ou seja, pessoas negligentes são pessoas que pecaram, falam os comentaristas, não pecaram com relações proibidas. Se a pessoa peca com relações proibidas, ele pecou com o corpo dele. Zé Pochei, Sebe Gufan, já é outra categoria, a não ser que ele faça tshuva, ele vai sim ser punido nos infernos, mas Hashem que todos façam tshuva, se arrependam dos pecados, e Hashem vai proteger todos. Porém, aqui fala agora algo mais. Tem pessoas, Pochei Israel, pessoas que pecaram aqui e ali, pecados, não pecados corporais, físicos, e eles não são punidos nos infernos. Por quê? Kavachomer, Mimis Be'achazav. Aprendemos por uma dedução do Mizbeach Hazav, do altar de ouro. Que o quê? Mas Mizbeach Hazav, se com relação ao altar de ouro. Xenalavela Kiovitinaza, que ele tem uma cobertura fina de ouro. A espessura de uma moeda. E Kamashalim en Aur Sholetet Bo. E muitos anos ele teve fogo diário lá. E para acender lá o incenso sagrado. E o fogo não piorou, não estragou o ouro. É um milagre. Poshei Israel, Shemelim, Mitzvot Karimon, pessoas negligentes do povo de Israel, fizeram alguns pecados, porém são cheios de mitzvot, como a romã está cheia de sementes. De repente, como falou o pastor, Kefela Karimon Rakater. Uma fatia de romã são os Rakater. Quem são os Rakater? Alde que Rakater. Não lê Rakater. Ela é Ikanim Shebar. rei que é uma pessoa vazia, mesmo uma pessoa vazia de Torá, ele é cheio de mitzvot como uma romã e está cheia de caroços. Então, Alahat Kamavikama, com certeza que o fogo não vai atingir ele, assim como o fogo não atinge o Mizbeah Hazav, o altar de ouro, que tem só uma mitzvah que é feita lá, o incenso. Pessoas do povo de Israel, mesmo que não esperam muito a Torá, fizeram muitas mitzvot, eles vão ser protegidos do fogo dos infernos, com certeza. Algo bom para terminar a Masechet Baruch Hashem. Adana la Homer Bakodesh Vesika la Masechet Chagigah Baruch Hashem. Terminamos o capítulo Homer Bakodesh. Terminamos Masechet Chagigah com a ajuda de Hashem. Parabenizo a todos. Espero que vocês aproveitaram o estudo. E continuamos o próximo Daf amanhã. A Ordem de Nashim. Terminamos agora a Ordem de Moed. A Ordem das Mishnayot, que se trata dos acontecimentos do judaico do povo de Israel. No próximo Daf começamos uma nova Ordem das Mishnayot, uma nova etapa no Shas, a Ordem de Nashim, que se trata das leis do casamento, com relação a casamento, com relação a divórcios. No próximo é uma Masechet, vamos tratar da lei do Ibum, Masechet de Yevamot, Bezerat Hashem. Masechet de Yevamot é uma Masechet muito profunda e Bezerat Hashem que possamos entender Masechet de Yevamot, decifrar Masechet de Yevamot e continuar em frente até o final do Shas, Bezerat Hashem. Espero ter vocês no próximo DAF. Obrigado pela atenção, como sempre. Baruch Adonai Olam. Amém.